Um, dois.
Bom, senhoras e senhores, agora 8h04. Com a graça de Deus, nós queremos agradecer a presença de todos que aqui estão. Plenário das deliberações, deputado estadual José Frederico Fernandes, Câmara Municipal Adiel Antônio Ribeiro. Dando início a mais uma sessão ordinária, hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro do ano de 2015. Havendo número legal de vereadores presente na sessão, declaro aberta a presente sessão ordinária. O secretário da mesa, vereador Luiz Mar Bernardes, vai fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada.
Provérbios antiéticos. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados, como o leão, por causa da transgressão da terra. Frequentemente mudam-se os príncipes.
Coloco a ata da sessão anterior em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem não concordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão, agora o secretário da mesa, vereador Luiz Mar Bernardes, vai fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Ofício número 047/CMDCA/2015, Nova Chavantina, Mato Grosso, 11 de setembro de 2015, Excelentíssimo Senhor, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representado por seu presidente, vem por meio deste solicitar o espaço do auditório desta conceituada Casa de Leis no dia 15 de setembro de 2015 para a realização de uma reunião com os mesários e escriturnadores para as eleições unificadas, com início às 17 horas. Sem mais para o momento, e certo de vossa costumeira colaboração, desde já agradecemos atenciosamente o Wander da Silva Guerreiro, presidente da CMDCA de Nova Chavantina, Mato Grosso. Barra do Garças, 9 de 9 de 2015, aos vereadores. Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso. Assunto: convite para encontro regional do partido PMDB. Ilustríssimo senhor, o presidente da comissão provisória do PMDB vem por meio deste convidar os vereadores desta Casa de Leis, em especial os militantes do partido PMDB, para participar em dia 14 de setembro de 2015, às 19 horas, no Guardenhelm Buffet, nesta cidade, de um encontro regional do partido, com a presença de lideranças do estado de Mato Grosso. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Wellington Andrade da Silva Mandioquinha, presidente da comissão especial. Terceiro Capoeira Multicultural de Nova Chavantina, Mato Grosso, data 25 e 26 de setembro de 2015. Convite: o grupo de capoeira Aue, sob coordenação do professor Pratini Cirqueira Ferraz, Tinim, tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para o terceiro Capoeira Multicultural, que será realizado no dia 25 de setembro, na Câmara Municipal, com o show de capoeira a partir das 17 horas, e 26 de setembro, no CCI, Centro de Convivência do Idoso, a partir das 18 horas, onde acontecerá a entrega de graduação dos alunos do programa Mais Educação, Escola Municipal Deus é Amor, do projeto Academia na Escola e a Pai. Professor Pratini Cirqueira Ferraz, Tinim.
Passaremos agora à leitura de projetos, requerimentos, indicações e moções.
Requerimento número 014/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Finanças, requerendo informações de quais os benefícios para o município de Nova Chavantina com aprovação do projeto de lei número 2455/2015. Justificativa. Este nosso requerimento se justifica pelo fato de que, havidos e preocupados com a escassez de recursos financeiros, solicitamos que informe a este Parlamento se teremos e quantos serão os benefícios do projeto de lei 2455/2015, que regulamenta a liberação do auxílio financeiro para o fomento das importações FEX de 2014, que possivelmente será em 4 parcelas no mês de setembro e dezembro de 2015. Assim, pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação desse nosso requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de setembro de 2015, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 169/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, com cópia ao deputado federal Valtenir Pereira, no sentido de viabilizar recursos para o término das casas populares pulverizadas de Nova Chavantina, Mato Grosso. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que o objetivo maior do poder público é atender a todos, em especial as pessoas que mais necessitam. Ajudamos e aplaudimos a conquista dos recursos financeiros adquiridos através do deputado federal Valtenir Pereira para a construção das casas pulverizadas, casas estas que seriam construídas no lote das famílias, que na avaliação da triagem teriam suas residências em situação não habitáveis, em risco. Solicitamos que determine um prazo urgente para o término da obra ou decrecie a vencedora da licitação, convocando outra, enfim, que faça o que for preciso, necessário e legal para atender e solucionar essa situação triste, irresponsável, desumana e imoral. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de setembro de 2015, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 170/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal com cópia ao deputado federal Valtenir Pereira no sentido de viabilizar recursos para a reforma geral e construção de arquibancadas do Estádio Municipal Vigílio Nascimento de Nova Chavantina, Mato Grosso. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que Nova Chavantina, um município com grande tradição no esporte, tendo futebol como uma paixão de seu povo, está com o seu estádio municipal interditado para partidas de campeonatos da Federação Mato Grossense de Futebol. A equipe de futebol Nova Chavantina Esporte Clube foi campeã da segunda divisão do estado e não pode ter acesso à primeira divisão porque o nosso estádio não tem arquibancadas de concreto com capacidade para 5 mil pessoas. Exigências da federação. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de setembro de 2015, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 171/2015, autor Manuel José da Silva. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente à Eletronorte, Gerência de Eletrificação Rural, Energisa, ao senhor Carlos Gabriel Rungney Franco Lobo, mostrando a necessidade da instalação de uma rede elétrica na Associação dos Agricultores Familiares Andorinha de Nova Chavantina, junto ao programa Luz para Todos. Documentos em anexo. Justificativa. Esse nosso pedido se justifica pelo fato de que este assentamento tem mais de 10 anos e as famílias vivem no local produzindo hortifruti, frutigranjeiros e produção de leite com muita dificuldade por falta de energia elétrica. Com a energia iremos facilitar a vida desses produtores. Assim peço o apoio dos nobres pais desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Palácio Adião Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de setembro de 2015, Manuel José da Silva, vereador.
Terminado o pequeno expediente, eu gostaria de consultar os nobres pares dessa Casa de Leis para a gente suspender o intervalo de 10 minutos e dar seguimento nos trabalhos sem o intervalo. Quem concorda, permaneça como está e, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Então, prosseguiremos com os trabalhos e passamos aí... Passamos à ordem do dia com a votação nominal de projeto em bloco de indicações que estão tramitando na sessão de hoje.
Requerimento número 014/2015, autor José Gilberto Rota. Indicação número 169/2015, autor José Gilberto Rota. Indicação número 170/2015, autor José Gilberto Rota.
Coloco para votação em bloco indicações e requerimento.
Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade que nós estamos com os nossos companheiros aqui do assentamento ali Andorinha, atendendo um pedido daquela população, através da assessoria do senador Wellington. Ainda na sexta-feira nós conseguimos entrar em contrato lá. Já tem um pedido lá protocolado em nome da associação, até mesmo também um pedido do deputado estadual Baleno Filho também, ele me confirmou, mas faltavam alguns documentos. O reconhecimento de que as pessoas estão ali realmente trabalhando. Então a gente está anexando esse projeto aí. Eu gostaria que colocasse o nome do vereador Cezinha também, que é uma matéria que ele já vem atuando. Para a gente levar esses documentos, provavelmente estarei levando em mão para pedir a vistoria e alertar os companheiros aqui que foi falado por telefone para mim. As pessoas têm que ter a casa de madeira ou de alvenaria, não faz vistoria em barraco de lona, de palha. Então tem bastante esse cuidado, que eles falaram o seguinte, e não enrolou, ele falou, não está aprovando projetos ainda. Só que nós temos que fazer todos esses projetos, já deixar tudo pronto, porque existe uma expectativa, o Edilson conhece muito bem esse projeto aí, de estar liberando um recurso que existe vinculado para essas vistorias e futuramente a colocação dessas redes elétricas. O primeiro passo é aprovar juntamente à empresa a instalação desse assentamento.
Senhor presidente, quero entrar nos méritos dessa indicação do nobre colega vereador Branquinho e parabenizar o Branquinho pelo bom senso de colocar o meu nome nessa indicação também, uma vez porque ainda no mês de abril eu estive em Cuiabá em companhia do seu Moacir, que aqui está presente, da dona Rosana e da Maria. A gente realmente passou no gabinete do deputado Baiano Filho, onde o Romildo, assessor do deputado, acompanhou a gente até na Eletronorte. Conversamos lá com o Carlos Eduardo e ficou definido que, pelo fato da energia aqui na região do Araguaia, Branquinho, está praticamente no limite, quando seria ligado o leão que vem de Paranatinga, que vai ligar nesse leão, vai solucionar o problema, não só para a Associação Andorinha aqui de Nova Chavantina, mas vai fazer uma ligação quase como universal, que vai poder atender todo mundo. E hoje, tomando conhecimento dessa indicação do vereador Branquinho, eu falei com ele e ele se propôs a colocar o meu nome. Eu acredito que eu venho a somar, Branquinho, junto com essa indicação, porque com certeza a gente sabe da dificuldade e a necessidade que esses pequenos produtores ali da Associação Andorinha estão realmente precisando da energia, e com a chegada dessa energia vai facilitar e eles vão ter uma melhor qualidade de vida.
Inclusive, está marcado, presidente, convidar todos os vereadores que queiram participar, dia 24, lá em Cuiabá, uma reunião lá no gabinete com o representante do senador Wellington, lá no gabinete com o Carlos... o Carlos Gabriel, lá em Cuiabá, dia 24, 5 horas da tarde, lá em Cuiabá. Vamos levar e entregar em mão. O Edilson também está convidado aí, conhece muito bem os trâmites ali dentro, é o padrinho aí da energia.
Aprovado a indicação. Nós vamos aqui à votação de um projeto, projeto 041/2015. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Os pareceres deste projeto foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres.
Projeto de Lei nº 041/2015 do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar em fulcro na legislação federal das licitações e contratos vigentes os bens, móveis diversos, veículos, máquinas, equipamentos, etc., de propriedade do município.
O projeto entra em votação e a votação é nominal.
Alderido Essote.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento. José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos agora a palavra livre. Se inscreveu o vereador Elias Bueno de Souza.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, vereadora, população aqui presente, meu boa noite. Senhor presidente, faço uso da tribuna nessa noite para chamar a atenção dos nobres pares, para dar uma analisada com carinho no Código Sanitário que está nessa Casa de Leis, para ser votado por esse parlamento. Eu havia dado uma olhadinha por cima e... Você lembra? Por cima. E constatei algumas irregularidades, mas depois, fazendo uma análise mais profunda, pasmem os senhores, mas elencamos aqui 23 irregularidades no Código Sanitário. Uma delas, que chama bastante atenção, é o aumento abusivo das taxas cobradas para vistorias nos comércios de Nova Chavantina. E se a gente avaliar a situação dos nossos empresários, a gente sabe que o começo de ano é bem complicado, porque você tem IPTU, tem alvará, e 13º final de ano, e aí ainda mais agora essa cobrança da vistoria da vigilância sanitária, que tinha como base a UPF do município, que era em torno de R$ 25,00 aproximadamente, mudou para a UPF do Estado, que é quase R$ 200,00, aumentou o número de UPFs, chegando a um estabelecimento como uma academia para ter um alvará da vigilância sanitária, ter que desembolsar aí mais de R$ 500,00. No mesmo anexo, detectamos uma disparidade nos preços, que uma academia, para ter uma vistoria da vigilância sanitária, paga R$ 862,00 aproximadamente. E um supermercado, que a vistoria é de maior complexidade, sai por R$ 574,00. Outro abuso é que o fiscal poderia chegar em qualquer uma das empresas e falar: ó, você tem que pintar isso aqui, você tem que reformar. Outro absurdo é que tem que pagar para vigilância sanitária aprovar o projeto de reforma ou de construção, e eu não sei aonde que essa comissão, que eu saiba, não tem nenhum engenheiro civil para estar atestando se o projeto é exequível ou não. Então, desta forma, eu gostaria de chamar os nobres pares para dar uma olhada com carinho, que já tem alguns dias que esse projeto está nessa casa, e eu dei uma olhada, cheguei a estar discutindo com a comissão da prefeitura, mas aí depois que eu fui fazer uma análise mais rigorosa do assunto, a coisa é bem pior do que eu pensava. As mudanças à época da reunião, a semana passada que nós fizemos com o pessoal, foi só no sentido dos pescadores, que eles estavam exigindo um balcão frigorífico para quem vende peixe, que eles usassem toucas, usassem jaleco, e que cada tipo de peixe, espécie de peixe, ia ter que ter um compartimento separado, o piau de um lado, a pacu do outro, o pintado do outro, e assim por diante. Inviabilizando assim, com certeza, a atividade desses pescadores, que, como eu disse na reunião, tem muitos pescadores que pegam um rabetinho aí, porque gasta pouco, vai, pega o seu piauzinho e vem vender na feira para descolar a comida da semana. E aí vem a administração querendo fazer com que esses coitados parem de vender os seus produtos, preocupado com o vestuário, preocupado com touca, preocupado com o balcão frigorífico, e a feira está caindo em cima deles lá e ninguém preocupa. Cadê que a administração não trata de reformar a feira, ao invés de ficar aí pegando o pé dos coitados que estão trabalhando? Então é muito fácil pegar o trabalhador e começar a imprensar ele na parede, até ele parar de trabalhar, igual fizeram com os vendedores de leite, igual fizeram com os vendedores de queijo, o vendedor da carne de porco. A bandidagem só aumentando, a feira caindo em cima do povo, mas a administração insiste em pegar no pé dos trabalhadores. Mas eu acredito que nós vamos, em uma discussão mais afinada, esse parlamento com certeza irá inibir essas irregularidades que nós detectamos nesse código sanitário. E é de suma importância que a gente, de repente, se reúna para estar debatendo esses projetos. Prova disso a reunião que tivemos hoje à tarde com aquele projeto loteamento. Saí daqui e estive conversando com algumas pessoas do ramo, e realmente, se a gente aceita a proposta deles de estar votando esse projeto a toque de caixa, igual eles querem, não, vamos votar essa semana, com certeza. Como eu disse, estamos chegando ao final de um mandato com uma popularidade quase que zero. Porque, como eu disse, quando a administração trabalha, o povo esquece que existe vereador. Quando a administração está indo um caos igual está indo essa aí, culpado somos nós. E se a gente vota, como eu disse hoje na reunião com o prefeito, a hora que chega lá na prefeitura, ó, isso aqui foi os vereadores que votaram, nós não podemos fazer nada. Infelizmente, os funcionários fazem assim. Eles não chamam a responsabilidade para quem é de direito, para quem é que, da onde originou o projeto, e joga a culpa para cima da gente. Também gostaria de informar a população que se encontra presente sobre as atitudes do prefeito hoje. Renunciou o salário do prefeito, renunciou o salário de vice, renunciou o salário de primeira-dama, exonerou a pedido sobre livre e espontânea os secretários, porque numa crise dessa eu duvido que alguém vá pedir demissão. E eu disse para o prefeito que era bem-vindo às atitudes dele para fechar o orçamento, só que tarde, porque ele deveria ter feito isso há muito tempo atrás, para que, se tivesse fechado a torneira e realmente administrado o município da forma que a população esperava que fosse administrado, com certeza os benefícios seriam maiores e, de repente, hoje, não teria que estar exonerando aquele pai de família que programou o seu financeiro até o final do mandato. Nós sabemos que isso é verdade. Se o secretário que foi nomeado, que trabalhou na campanha, que saiu aí na rua prometendo poeira zero também, prometendo um monte de coisa que não está sendo cumprido, com certeza ele esperava sair da administração no último dia de mandato, juntamente com o prefeito. Mas, como diz aquele velho ditado, antes tarde do que nunca. É assustador, hoje, o que o prefeito falou, que tem uma dívida de mais de 2 milhões e ele está tentando fazer um milagre de sanar essa dívida em 3 meses, porque vai entregar a prefeitura para o vice. E se ele conseguir essa façanha, mais uma vez, vai estar assinando o certificado de que realmente nos 6 anos e 9 meses de mandato, ele tratou a administração da pior forma possível, se ele conseguir sanar uma dívida dessa em 3 meses. Fica aí o nosso desabafo, esperando que dias melhores venham para a nossa cidade. Se os nobres pares interessarem em encher ou copiar as irregularidades detectadas, com certeza estarei passando, ou se o presidente entender que nós devemos discutir com mais cautela, em grupo, esse código, eu acho que a população, os nossos empresários, vai agradecer, porque realmente aqui tem muitas coisas. Das 23, acho que citei umas 3 irregularidades. E uma outra é chamando todo que está no Código Sanitário, que é de importância para toda a municipalidade, é que fala que todo o dinheiro arrecadado pelas vistorias e pela vigilância tem que ser gasto com a vigilância. A vigilância não tem uma rubrica própria. O recurso arrecadado tem que ser investido na saúde, porque ela é um braço da saúde. E não dizer que se arrecadou 100 mil reais da vigilância, que tem que investir lá. Então, eu entendo que merece muito carinho da nossa parte e um estudo bem aprofundado até que chegamos ao fim e dizer que podemos votar esse código. Quero agradecer, senhor presidente, desejar a todos uma ótima noite e uma ótima semana de trabalho.
Quero agradecer a intervenção do nobre colega, vereador Elias Bueno de Souza, que ressaltou com muita propriedade a importância deste projeto que está tramitando aqui na casa. Esse projeto do Código Sanitário, ele passa pelas 5 comissões aqui da casa, e acho que uma só reunião será pouco para nós esmiuçarmos esse projeto, mas de antemão eu gostaria de propor que na quinta-feira, às 15h, nós fizéssemos uma reunião de trabalho aqui na Câmara Municipal para podermos começar a estudar esse código sanitário, inclusive na oportunidade o vereador Elias Bueno poderia se aprofundar mais também nestas possíveis irregularidades, porque eu acho que assim a Câmara Municipal correrá um risco menor de aprovar algo que venha colocar a população numa situação difícil. Então, acho que esse é o papel que a Câmara Municipal vem realizando. Mais uma vez, eu quero dizer que a intervenção, vereador, do senhor em relação a esse assunto, ela é oportuna, porque trata-se de um projeto que nós devemos realmente estudar a fundo, porque ele vai implicar no dia a dia da nossa comunidade. Então, a princípio, fica convocado todos os vereadores para, na próxima quinta-feira, às 15 horas, aqui na Câmara Municipal, a gente começar a estudar esse código sanitário. Não havendo nem mais um vereador inscrito na palavra livre da sessão ordinária de hoje, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que vieram assistir à sessão ordinária e peço a Deus que abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.